A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito boa tarde, desembargador, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa Justiça para Todos.
Boa tarde, o prazer é meu, Patrícia. Eu estou à disposição para responder todas as perguntas que se fizerem necessárias e dizer a todos que é uma honra muito grande.
Para nós também, desembargador. Bom, para começar a nossa entrevista, gostaria que o senhor desembargador explicasse aos nossos ouvintes o que é um Tribunal de Justiça do Estado, doutor.
O Tribunal de Justiça é uma instituição, é um órgão que, na verdade, é um poder do Estado, né? Em nível estadual, existem três poderes, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e o Presidente do Tribunal de Justiça é o chefe do Poder Judiciário. O Presidente da Assembleia Legislativa é o chefe do Poder Legislativo e o Governador é o chefe do Poder Executivo.
Uhum. Qual é a função e as competências do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador?
A Justiça Estadual ela tem a maior competência de todos os ramos da Justiça, né? Causas cíveis, causas administrativas, família, infância e juventude, juizados especiais, enfim, é a maior, como eu disse, competência de todos os ramos da justiça. O Tribunal de Justiça, em regra, ele aprecia os recursos das decisões proferidas pelos juízes em primeira instância. O juiz profere uma decisão no curso de um processo ou depois julga o processo, há um recurso para o tribunal e o tribunal julga. Essa é a maior função, maior atividade do Tribunal de Justiça. Mas também há processos que tramitam originariamente no Tribunal de Justiça. São aqueles processos comumente dito como foro privilegiado, né? As pessoas que têm foro privilegiado, uhum. O Tribunal de Justiça julga originariamente esses processos. E também outros processos não com foro privilegiado, mas que são competência do Tribunal, as revisões criminais, as ações rescisórias, os mandados de segurança contra determinadas autoridades.
Uhum. Como é o acesso da população paranaense ao nosso Tribunal de Justiça, desembargador?
Nós temos hoje uma Ouvidoria Geral da Justiça, está no nosso site, telefone inclusive, e qualquer cidadão, qualquer pessoa poderá se dirigir à ouvidoria ou fazer a reclamação até pelo site ou mesmo telefonicamente ou informações, enfim, o que necessitar do Tribunal de Justiça, a ouvidoria está à disposição.
Uhum. O que faz um desembargador do Tribunal de Justiça?
O desembargador no Tribunal de Justiça é o último grau da carreira do magistrado, né? O magistrado inicia na carreira, ele, depois de passar no concurso, ele é nomeado juiz substituto, ele vai para o interior, ele fica numa seção judiciária, depois ele é nomeado juiz de direito de uma comarca de trânsito inicial, uma comarca pequena, e daí seguindo carreira ele é promovido para uma comarca de trânsito intermediária, um pouco maior, depois adiante promovido para uma comarca de trânsito final, maior também. Depois ele vai ao tribunal como juiz de direito substituto em segundo grau e por último ele é desembargador. Então é o último grau da carreira da magistratura estadual. E os desembargadores são os integrantes, os magistrados que compõem as câmaras, os colegiados do Tribunal de Justiça para julgar, como eu disse, esses recursos ou também aquelas ações originárias. Né?
Uhum. Eleito no fim do ano passado, o magistrado comanda o Tribunal de Justiça do Paraná pelos próximos 2 anos. Gostaria que o doutor falasse um pouco para nós como está essa gestão nesses primeiros meses.
Nós estamos trabalhando muito, com muito afinco, procurando melhorar. Claro que o tribunal é muito grande, né? Nós somos hoje entre servidores efetivos, comissionados, terceirizados, estagiários e magistrados, nós somos hoje em 18 mil pessoas. É um tribunal grande, de grande porte, considerado hoje o quarto do país. É claro que, evidentemente, ajustes têm que ser feitos em competências, em designação de magistrados, em serviços judiciários também, servidores, e tudo isso nós estamos trabalhando com muito afinco e estamos levando a efeito.
Uhum. Quando o senhor foi empossado em fevereiro deste ano, o desembargador falou em implantar um projeto de inteligência artificial. Gostaria que o senhor explicasse para nós, para os ouvintes, o que é esse sistema.
Hoje a inteligência artificial ela permeia todos os segmentos da sociedade e não é diferente com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje trabalha também com informática, né? Todos os processos eles são hoje eletrônicos, não há mais processo físico aqui no Paraná. Quer em primeiro grau, quer em segundo, ou seja, nas comarcas, né, nos juízos e também no Tribunal de Justiça. Então hoje não se trabalha mais com processo físico. Então a inteligência artificial também haverá de permear esse trabalho do judiciário. A inteligência artificial é para facilitar o trabalho dos magistrados e dos servidores. Evidentemente que o computador, né, a inteligência artificial, não irá julgar, substituir o juiz. Uhum. Mas há trabalho que é possível ser feito pela máquina, né, e isso diminui o tempo de serviço do servidor, diminui também o trabalho do magistrado. No que diz respeito ao magistrado, aquelas causas repetitivas. É possível a inteligência artificial detectar causas iguais para que elas sejam solucionadas rapidamente. E com relação aos servidores, para diminuir também a carga de trabalho deles.
Uhum. Para você que está sintonizando o seu rádio agora, aqui em AM 630, Paraná Educativa, eu estou conversando com o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, e está aqui no programa Justiça para Todos. Os fóruns descentralizados de Curitiba, vamos falar um pouquinho deles também, sim, desembargador?
Foi uma ideia já de outras gestões, né? E eles estão funcionando muito bem. Na verdade, são varas descentralizadas, né? Pinheirinho, Sítio Cercado, Boqueirão, Santa Felicidade. E é a justiça mais próxima da população. Então, nessas varas descentralizadas, a competência é de família, Juizado da Infância e Juventude e também Juizados Especiais. Então, as pessoas que necessitam, aquelas pessoas que necessitam desses serviços judiciários poderão se dirigir a essas varas descentralizadas. Não precisam ir até o centro cívico.
Uhum. Quer dizer, o Poder Judiciário consegue solucionar questões de cidadania, acesso aos serviços públicos de conciliação, assistência jurídica, tudo gratuito no bairro da população.
Essas competências, elas ensejam sempre uma maior participação da conciliação na fase pré-processual ou na fase processual. Então é muito importante e nós temos visto e as estatísticas nos demonstram que essas varas funcionam muito bem e nós temos resolvido rapidamente os problemas da população de forma gratuita.
Uhum. É mais uma maneira do Poder Judiciário mostrar a transparência do poder público aqui no Paraná, doutor?
O Judiciário, na verdade, eu sempre tenho dito isso, é um dos poderes mais transparentes da República, né? Todas as decisões judiciais, elas são fundamentadas, o processo hoje é eletrônico, como eu disse, qualquer cidadão tem acesso ao seu processo, basta ter a permissão de acesso, pode digitar no computador, abrir o processo e ver a tramitação desse processo, o que o advogado está peticionando, que outra parte também está peticionando, que o juiz está decidindo. Então, o processo judicial, ele é bem transparente, né? Enfim, a atividade do Poder Judiciário é uma atividade muito transparente. E as varas descentralizadas, com maior razão, essa transparência, ela aflora com mais veemência.
Uhum. Desembargador, o senhor falou há pouco, né, a respeito do seu planejamento dentro da casa do Tribunal de Justiça com relação aos funcionários, aos servidores, mas eu gostaria que o senhor falasse também as suas prioridades para este mandato, ou seja, nos próximos 2 anos.
Nós estamos, a prioridade desde o início, eu quando ainda fazia campanha para a presidência do tribunal, visitando os embargadores, já dizia isso e agora também é uma das metas, a prioridade é a inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai levar a justiça mais rapidamente à população, será entregue, como nós falamos tecnicamente, a prestação jurisdicional, ou seja, a decisão judicial, ela será mais rápida, mais eficiente e essa é a prioridade, enfim, que os servidores trabalhem menos, o juiz trabalhe menos, né? porque realmente o volume é excessivo aqui no Paraná. Para os senhores terem uma ideia, nós temos 3 milhões de processos ativos, quer dizer, então é uma carga de trabalho imensa e por vezes acaba tardando a decisão dos processos, né? Mas os juízes e os servidores têm trabalhado muito, mas é preciso também que eles trabalhem menos e a produtividade seja maior.
Uhum. Esse cenário já é uma realidade em outros estados brasileiros, doutor?
É, nós temos hoje no Brasil cerca de 90 milhões de processos ativos. Então, o judiciário brasileiro é o judiciário mais assoberbado do mundo, né? Não há país que tenha esse número de processos para julgamento, né? O Poder Judiciário tem esse número de processos para julgamento. Então, nós temos que adotar mecanismos para dar conta dessa demanda imensa de processos, né? Não só em primeiro grau, processo eletrônico, em segundo grau também. Hoje nós já, daqui a 2 semanas, provavelmente, ou mais tardar no final do mês de agosto, nós vamos estar introduzindo plenário eletrônico, os desembargadores vão poder votar pelo computador, não há necessidade mais das sessões, desde que todos concordem, as partes concordem, não há mais necessidade da presença física do desembargador ou dos advogados, enfim, nas sessões de julgamento, haverá um plenário virtual e várias outras atividades que nós estamos desenvolvendo para a celeridade da prestação jurisdicional. Essa é a principal meta que você me perguntou e eu digo, né?
Uhum.
É levar a prestação jurisdicional, a decisão com mais rapidez para a população. É essa a nossa intenção.
O senhor falou que em outros países as situações são diferentes. Isso é por quê? De que maneira eles atuam, essa inteligência artificial que nós já temos, por exemplo, Comunidade Europeia, Estados Unidos?
Não, na verdade, hoje existe esse número elevado de processos aqui no Brasil em razão de vários fatores, né? Eu reputo. Primeiro, nós temos uma desigualdade social muito grande ainda, né? E isso enseja também uma maior ida das pessoas ao Poder Judiciário. Ou seja, os direitos não são reconhecidos pelos próprios envolvidos na relação jurídica, né? Enfim, nas relações da sociedade, e acaba gerando conflito, e esse conflito tem que ser solucionado pelo Poder Judiciário. O brasileiro também, a cultura do brasileiro é de não ter vergonha de estar respondendo o processo na justiça, né? Em outros países na verdade, ter um processo na justiça é uma vergonha. Por exemplo, na Alemanha, se um alemão tem um processo na justiça, ele sente-se envergonhado, né?
Uhum.
Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, as pessoas são demandadas, têm vários processos e não tem nenhuma preocupação com relação a isso. Isso é nossa cultura, enfim. Eu creio que com a evolução da sociedade, mais adiante, isso melhorará, né? E também a desigualdade social, ela acabando, evidentemente que também o número de processos no judiciário irá diminuir. Eu sou confiante nisso, eu entendo que daqui a anos, não sei se num futuro próximo, mas espero ainda alcançar isso e ver um judiciário menos assoberbado e que a justiça seja prestada com mais rapidez, né?
Uhum. Com relação a isso, senhor presidente, muitas vezes surgem dúvidas sobre qual o caminho a seguir pela população. Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, Poder Judiciário, enfim, eu gostaria que o senhor explicasse justamente isso. Como a população pode agir quando realmente necessita buscar a justiça para garantir os seus direitos e entender a real função do judiciário?
São vários órgãos que a pessoa, quando tem algum problema, ela pode se socorrer, né? Ela pode se dirigir a esses órgãos. A Defensoria Pública, ao Ministério Público, pode ir diretamente ao fórum, nesses fóruns descentralizados, nos juizados especiais, né? Pode ir diretamente até sem advogado.
Uhum.
Né? Depende da situação. Se, por exemplo, se dirigir à Defensoria Pública, mas não está na esfera da defensoria pública a solução daquele problema que a pessoa levou ao conhecimento do defensor, ele diz, olha, você tem que ir ao Ministério Público, ao promotor de justiça, ou pode ir diretamente num fórum descentralizado ou nos juizados especiais também que nós temos aqui no fórum central, né? Então, depende da situação, mas todos esses órgãos, né, inclusive da justiça, os juizados especiais, principalmente, as pessoas podem se dirigir até sem advogado.
Uhum. E é aí que o senhor entende também a importância desse sistema de inteligência artificial. Ajudaria em todo esse sistema junto à população.
É, inteligência artificial, vou dar um exemplo para todos entenderem, né? Dois exemplos assim, bem tranquilos e fáceis de serem compreendidos. Execução fiscal. Execução fiscal, há necessidade, quando se ajuiza uma execução fiscal, de fazer pesquisa de endereço para localizar o devedor, acessar os sistemas computacionais do Bacen, de outros bancos, enfim, para localizar ativos da pessoa ou até localização de bens em cartórios, enfim. Esse trabalho é feito rotineiramente nas várias execuções fiscais. Pois bem, se hoje, por exemplo, o Estado ou o município ajuizar 1.000 execuções fiscais, uhum, esse trabalho com, digamos, 30 ou 40 funcionários demora mais ou menos uma semana, né? Com a inteligência artificial, um funcionário fará em 5 minutos, né? Com relação à esfera judicial, nós temos, e isso acontece bastante, demandas repetitivas, ou seja, discussão da mesma questão. Então, o computador, a inteligência artificial, pode detectar esses processos, já avisar o magistrado, disse, olha, essa demanda ela é idêntica à outra que já foi solucionada e a decisão já está pronta, então já apresenta ao magistrado a decisão dele, né? Uhum. Então, essa é a inteligência artificial. É nesse sentido que nós estamos trabalhando para que a justiça seja mais rápida. Para desafogar o judiciário e aquelas demandas que não são repetitivas, não são iguais, que o magistrado tenha mais tranquilidade e mais tempo para solucioná-las, né?
Uhum. Quais os desafios, desembargador, que o senhor acredita que o Poder Judiciário ainda tenha pela frente?
O desafio maior é vencer essa enorme demanda de processo, né? O judiciário hoje é um judiciário, como eu disse, assoberbado, né? Todos os juízes eles estão com muita carga de trabalho, né? O desafio maior é dar conta dessa demanda e de forma rápida e também eficaz, né, para a população. Esse é o maior desafio que eu vejo do Poder Judiciário.
E nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, o Hora Marcada. O Encontro das 10 comigo, Andréu de Souza. Música, informação, as feirinhas, trânsito, previsão do tempo e entrevistas. Aqui na Paraná Educativa, AM 630.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta toda sexta-feira às 4 horas da tarde. Direito e Educação. Um programa dos professores de Direito do Centro Universitário Uniopet.
O relatório da ONU divulgou recentemente que o tráfico de pessoas está avançando no mundo, com a exploração sexual das vítimas sendo a principal causa por trás do fenômeno. Segundo o levantamento, que analisou dados de 142 países, as crianças representam 30% de todos os indivíduos traficados, com o número de meninas afetadas sendo bem maior que o de meninos. Das 25 mil pessoas que foram traficadas no planeta nos últimos 3 anos, 70% eram do sexo feminino, com as meninas representando 20% de todas as vítimas em nível mundial. O relatório mostra que precisamos ampliar a conscientização dos direitos da criança na sociedade, para alcançarmos minimamente os objetivos de desenvolvimento sustentável. Rosângela Brito para a ANDI, Comunicação e Direitos. Apoio Estúdio Santa e Rádio Paraná Educativa.
Olá, amigos. Eu sou o Mike Monteiro e apresento no AM 630 o programa Brasil Caboclo, esse programa que traz a música caipira com gostinho de saudade. Quero convidar você a me ouvir todos os domingos das 7 às 9 da manhã, tomando um bom cafezinho com uma mistura e ouvindo o melhor da música caipira. Então anote aí, todos os domingos das 7 às 9 da manhã, aqui na M630, o programa Brasil Caboclo.
Alô, brotinhos e gatões! Eu sou Patrícia Gebur e te convido para uma viagem musical pelos anos 60, 70 e 80, aqui na M630, de segunda a sexta, à uma da tarde. Programa Jovens Tardes, o seu almanaque musical. Te espero, bye!
A Paraná Educativa, a M630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Voltamos aqui no estúdio da Rádio AM 630, hoje entrevistando o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Desembargador, nós acompanhamos aqui o trabalho do programa Justiça no Bairro, que hoje está em todo o Paraná, né? Dessa maneira, essa descentralização do nosso Poder Judiciário pelo Estado é um tipo de projeto que também ajuda a desafogar o Judiciário.
A Justiça no Bairro é um projeto, um programa que já está no Judiciário do Paraná desde 2003. Em 2003 eu era juiz auxiliar da presidência e ajudei na elaboração dos atos administrativos para a implementação desse programa, desse projeto. É maravilhoso esse vamos chamar de projeto, esse projeto Justiça no Bairro, porque na verdade trata-se da justiça itinerante. A justiça vai ao encontro da população em todos todas as comarcas, enfim, em todo o território paranaense, né? E não só as parcerias, não só da justiça, mas as parcerias que são realizadas, que foram e estão sendo realizadas, principalmente com o Sesc Cidadão. Então a pessoa chega de manhã cedo, quando o programa é instalado, o projeto é instalado, e pode inclusive cortar o cabelo, cortar a unha, se dirigir às pessoas que trabalham na justiça no bairro e resolver o seu problema, por vezes um divórcio, e até no final da cerimônia um casamento coletivo, né? Então é um projeto maravilhoso que vem sendo desenvolvido pela desembargadora Joeci Camargo. Ela é a idealizadora desse projeto e funciona muito bem, é exemplo para todo o Brasil.
Uma referência, né? É o verdadeiro papel da justiça junto à comunidade.
Porque hoje na verdade é o seguinte: a justiça hoje tem um papel diferente, né? Muito tempo a justiça ela não estava próxima do cidadão. O juiz não tinha essa cultura de dialogar com o cidadão, de conversar e verificar os anseios da sociedade. E hoje não, hoje o juiz não é mais um juiz de gabinete. Hoje existem vários projetos também, não só a Justiça no Bairro, mas vários outros, inclusive do Conselho Nacional de Justiça, que os juízes eles se dirigem à população e ouvem os reclamos e resolvem os problemas. Né?
O Tribunal de Justiça também está aberto à população? Quando a gente fala, se alguém chegar no Tribunal de Justiça, consegue ser atendido?
Com certeza. Em qualquer órgão do Tribunal de Justiça, se a pessoa chegar, ela será ouvida, dependendo da situação, dirigida à corregedoria, à ouvidoria, à presidência, enfim, qualquer órgão do Tribunal de Justiça, né? o judiciário está de portas abertas, não só nos fóruns, mas também no Tribunal de Justiça.
Bom, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais, desembargador.
Eu agradeço, Patrícia, a oportunidade de estar aqui, falar para você e para os ouvintes, e dizer também a todos que o judiciário está de portas abertas. Quem necessitar, como eu disse, de alguma informação ou realizar alguma reclamação, nós temos a Ouvidoria Geral da Justiça no site do Tribunal, é bem simples de acessar. Também quem necessitar de solucionar algum conflito de interesse, algum problema, pode se dirigir a essas varas descentralizadas, que elas serão bem atendidas. E também não só essas varas descentralizadas, mas o próprio Juizado Especial aqui de Curitiba e de toda a região metropolitana, também todas as varas estão dotadas com esse trabalho, né? Então, como eu disse, é uma honra muito grande e nós estamos à disposição de toda a população.
Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, quero agradecer muito a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Muito obrigado, como eu disse, agradeço a oportunidade e desejo uma boa tarde a todos.
Uma boa tarde, até a próxima. E o programa Justiça para Todos fica hoje por aqui. Eu volto amanhã e te aguardo. Até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.